Echamos a tanda lista, mandar pa' enforcar. Vamos calar botique, vamos calar calar. Caracalá, que estamos a topa enforcar. Vamos calar botique, vamos calar calar. Caracalá, que estamos a topa enforcar. Bom, acabamos de ouvir. Acabamos de ver a última dos Lume de Lanta, que é isto. Mas olha, acabamos de ouvir agora o Calá Calá, numa banda, que é uma música de uma banda que se chama Cordas do Sol. E esta música pertence a um álbum que se chama Lume de Lenha, que saiu em 2010. Isto porquê? Porque eu descobri, quer dizer, não descobri nada. Eu percebi que agora ando viciado em, pá, em músicas cantadas em crioulo. Pá, estou viciado completamente. Pois, é o Benji a dizer-me olá. E descobri que estou completamente viciado em músicas deste tipo. Portanto, é isto. É a vida, não é? Agora ainda ouvi isto a todo dia direito. Por falar em coisas que descobri ou que sei sobre mim, eu antes que ganhei a coragem para começar a gravar isto, estava aqui no escritório a ver televisão, a ver TV Cine, e estava a dar um filme daqueles de corridas, de carro, que tem uma história por trás, sei lá, tipo do gajo, que o primeiro gajo a ganhar uma corrida com o Ford, com, pá, merdas, estão a perceber? E é um filme que saiu nos cinemas, acho eu, no ano passado, com Matt Damon e outro gajo, que agora não sei o nome. E é uma coisa que é, não sei se já disse aqui ou não, mas que vou partilhar convosco, se ainda não tiver dito, que é... Eu raramente choro, pá, raramente choro, tipo, não, e não é numa de machão, sou muito forte, não, é tipo, não choro, e já vos explico porque é que não, tenho uma certa dificuldade em chorar, mas é uma cena que me faz chorar sempre, que eu até acho que já disse isto aqui, mas que é uma coisa que me faz chorar sempre, isto aliás para mim é o meu guilty pleasure, que é, pá, vídeos de superação, E filmes que têm tipo um mote de superação por trás, mas também não é só, pá, não é uma superação qualquer. De repente, imagina um gajo que está tá, tipo um combate, não é? Tipo, por exemplo, neste filme em particular, que era uma cena de corrida de carros, e o gajo queria muito participar naquela corrida e não sei o quê, até o gajo ajudou a construir o carro e não sei o quê. E vetaram uma vez a oportunidade de participar na corrida e não sei o quê. E lá, o gajo lá conseguiu. E chegou à final e ganhou e não sei o quê. Mas depois foi meio roubado. Porque havia lá outro que não... Pá, merdas, agora não vou saber tá, contar o filme. Mas... Pá, mas chorei. Estão a perceber? Chorei, pá. Chorei quando o gajo consegue... pá, o gajo chega à final... ganha, pá, e consegue ganhar, tipo, no meio daquela dificuldade toda, e não sei o que, e vai, não sei o que, tem que parar nas boxes para poder tratar isto, ficou sem travão, e vai, e os outros voltam a passar, vai, segue, não sei o que, e essa cena toda, pá, toca-me, e eu, pá, choro, ou então vídeos, pá, vídeos de superação, também desse estilo, ou vídeos de futebol, não vê aqueles vídeos que fazem para as equipas de futebol, tipo, para dar... Pá, para dar, pá, aquelas merdas, para dar alento, motivação, yeah. Pá, estas merdas fazem-me chorar. Eu vejo aquilo e choro, tipo, era uma vez um menino com uma bola, que não sei o quê, que só queria... Pá, merdas assim, tipo, sobre o clube, seja independentemente de que clube for, sou do Sporting, mas vi um vídeo desses. Tipo, não a ver aqueles vídeos do Guilherme Cabral, o que é que é? Sobre o Benfica, para o Benfica, não sei o que, o gajo faltava-se fazer esta merda no ano passado. Alguns, tipo, eu vi aquilo e começava, tipo, a chorar. Assim, do nada. Sou um bocado ridículo, não é? De zero a ridículo, quão ridículo eu sou. Bué. Eu assumo isto. Assumo aqui que sou ridículo na boa. Pá, mas por favor, não contem a ninguém, pá. É o meu segredo. Que agora já não é. Mas é isto, pá. Choro. Mas faz-me chorar, que estupidez. Mas eu como estava a dizer nisso, que é, eu não choro. E não choro muito, tenho dificuldade em chorar. Porquê? Porque volta e meia acontece conhecer pessoas que ainda têm os avós todos, não é? E que ainda não tiveram que lidar com a morte assim. Não tiveram que lidar com a morte assim de uma forma direta. E então não sabem como lidar, não saberão como lidar com a morte, não saberão como. comunidade, se tiver que acontecer. No meu caso, o que me aconteceu foi, pá, eu vivi com os meus avós, não é? Durante, tipo, pá, o tempo todo, tipo, a minha infância toda, cresci com os meus avós, desde bebé, desde a terra-idade, até os meus 14 anos, que foi quando eu vim para cá. Mas, entretanto, um ano antes, ou seja, com 13, 12, 13 anos para aí, 13 anos para aí, 12, 13, a minha avó faleceu. Então, eu tinha uma ligação muito forte com os meus avós, tinha uma ligação muito, muito forte com a minha avó. E a minha avó é uma mulher incrível, eu gostava muito dela. Apesar de nem sempre ter conseguido dar resposta ao nível de afeto e amor que eu recebia. Mas é uma mulher incrível, não é? E quando a minha avó faleceu, eu chorei tanto, mas tanto, que eu pensei, pá, já não faz sentido, a partir daqui, tipo, acaba aqui. A partir daqui já não faz sentido chorar mais. Está a perceber? Para mim, é quase ofensivo voltar a chorar depois das lágrimas que eu verti para aquela pessoa. Não sei como. Tipo, já mais ninguém merece aquele meu estado. Aquele estado caótico, de tristeza e não sei o quê, de mágoa. Não sei. Mais nada, mais ninguém merece aquilo. Pá, obviamente que é uma coisa assim um bocado. Vocês podem dizer, pá, estás a exagerar, não sei o quê, não, não, não. Mas a verdade é que. Às tantas é um bocado isso que eu senti. E que às vezes sinto, não quer dizer que hoje não choro, aliás, aqui não é choro, tipo, mas também não é comparável, não, é? Não choro desalmadamente, pá, choro, emociono-me e deito mais lágrimas e às vezes fico tocado, mas assim de chorar mesmo e coisas de tristeza profunda e que me magoam e que me fazem chorar e não sei quê, tipo, não ficar com um trabalho que eu quisesse muito ou ser magoado, tipo, nada desse tipo de coisas não me consegue abalar. Com a profundidade, ou quer dizer, abalar consegue, não é? Mas eu não consigo libertar essa frustração através de choro, de lágrimas e de pá, comoção total e tristeza, não consigo, porque eu sinto quase que como que estivesse a ofender a minha avó por estar a fazer isso. É tipo, acaba aqui, jamais ninguém merece isto, não, não, pá, é descabido, não vou estar aqui a chorar, tipo, pá, não dá. Às vezes. Olha, às vezes já me aconteceu, tipo, em momentos de que é suposto chorar, estás a perceber? Tipo, estás num contexto em que, ok, agora é para chorar, tipo, isto é uma cena má que está a acontecer. E não chorar, e as pessoas pensarem que eu sou insensível do caralho, e tipo, este gajo não é normal. Ou mesmo em contextos de, tipo, fim de relação e merdas, não é? As pessoas dizem, pá, mas tu, tipo, tu estás na boa com isso, tipo. Tipo, dizerem, pá, estás na boa, estás-te a cagar, tipo, não, não, pá, tipo, não, 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 não estás minimamente triste, não estás minimamente não sei quê, pá, tipo, nunca gostar. E eu, não tem a ver com isso, tipo, eu estou triste, né, com isto que está a acontecer, só não consigo é, pá, e está outra pessoa, tipo, a chorar, ué, tipo, porque é que isto está a acontecer connosco, o que é que está a acontecer comigo, e porque é que estás a... E tu estás, e não é por uma questão de insensibilidade e de frieza, tipo, pá... Às vezes é, mas uma parte das vezes não é. Tipo, tu estás mesmo a sentir aquilo e estás mesmo triste, não sei o quê, só que não consigo chorar. E outras mais situações em que estás exposto a uma cena em que tens que chorar, o que é suposto, não é? Que está tudo à espera que chores e eu não consigo fazer isso. Mas já que estou aqui a falar da minha avó, e deixa-me dizer-vos aqui uma cena que é: eu lembro quando a minha avó faleceu, foi um choque para mim, brutal, um choque muito grande. E foi aí, eu senti-me enganado e senti-me traído, porque eu até então não, não, eu não sabia que as pessoas morriam. Então, eu não sabia que as pessoas morriam, não sabia que as pessoas deixavam de existir. Eu achava que, pá, que isso não acontecia. Por exemplo, eu sabia, por exemplo, quando eu via filmes. Eu sabia que aquelas pessoas não morriam de verdade, não é? Aquelas pessoas não morriam de verdade. E então eu achava que na vida real também era igual. Que as pessoas não morriam de verdade. Quando acontecia uma coisa, tipo, tu vais para um sítio e passado uns tempos voltas. Como se fosse uma viagem. Como se fosse pá, um jogo. É tipo, agora perdeste, vais-te ausentar, perdes o direito de estar aqui, por uns tempos vais e voltas. Quando eu me apercebi que isto não é assim, foi um choque total. Foi um choque, pá, tremendo para mim, porque eu pensei, ok, as pessoas deixam mesmo de existir. Depois eu comecei a pensar, ok, a minha mãe, a minha avó, que é, pronto, é mãe, porque eu tratava sempre por mãe, minha mãe ia todos os dias, todos os domingos à missa, não é? Vai todos os domingos à missa e está lá e não sei o quê, e tantas missas tive eu que papar. Tantas missas, daí. Aquele beat que eu tenho, que é a missa, é um clube de leitura, é o clube de leitura mais chato do mundo, porque leem sempre o mesmo livro, né? Nunca variam, é sempre a Bíblia e não sei o quê. E eu tive a oportunidade de avaliar e analisar de perto todo o universo paroquial. A minha avó é católica devota. E pá, e pronto, escrevi-me na catequese e não sei o quê. Bom, assim, estou a contar isto, estou a ter um déjà vu se não contei já isto aqui, mas é porque eu acho que contei isto num podcast, não sei se foi aqui ou não, mas é. E eu pensei, ok, esta pessoa morreu, mas ok, não morreu, não é? Porque não é suposto, as pessoas, ela porta-se bem, não é? Ela portava-se bem, ela ia à missa, ela fazia as coisas que é suposto, deixava lá dinheiro e não sei quê. Muitas vezes eu cheio de fome, vi minha avó deixar lá dinheiro no saquinho, eu pensei, pá, foda-se que espidei. Esta pessoa cumpriu os protocolos todos. Porque é que isso está a acontecer a ela? Porque para mim a morte era uma espécie de um castigo que era infligido às pessoas que se portavam mal. E que ainda assim essas pessoas não tinham esse castigo, mas depois tinham direito a uma segunda oportunidade. Iam para um sítio, agora estás de castigo. É como, agora vais ficar fechada no quarto, não é? E depois voltas. E isto não aconteceu. Quando eu me apercebi que isto não está a acontecer. Que ela não. Ou melhor, quando eu me apercebi que isto era uma coisa definitiva, eu fiquei, mas porquê? Porquê? Como é que é possível? Mas esta mulher não merece isto, não é? Eu não mereço isto. Porque de repente estavam. Sentia que ela estava a ser castigada por uma coisa que não fez e eu estava a ser castigado. Pá, inevitavelmente começas a pensar, estou a ser castigado por coisas que eu fiz, porque eu era uma criança. Eu era uma criança, ponto, não é? Se portava mal quando tinha que se portar mal e quando também não tinha de se portar mal, e portava-se mal na mesma. Mas eu comecei a pensar: será que é um castigo? Será que é por minha causa? Será que estão a ter ela daqui porque eu, pá, dou imensas dores de cabeça? Pá, coisas típicas de criança. Aliás, a minha avó tinha uma coisa: é como eu não parava quieto nunca, e nós comunicávamos por olhares, não é? Alguém dizia: mãe, posso ir para aí? A minha avó olhava-me nos olhos e eu sabia a resposta. A forma como ela olhava determinava se era assim ou não, que é uma coisa bastante engraçada. Que é engraçado porque depois, quando eu vim viver com a minha mãe tentou aplicar isto, porque lá está a minha mãe, quando viveu com a minha avó também, e deve ter assimilado esses comportamentos e sabia a forma como a minha avó comunicava comigo, tentou, e eu pensei, yeah, man, caga nisso, tipo, não vale a pena, porque eu vim na masterclass, tipo, isto não é nada ao pé daquilo, ao você. Então, já, voltando aqui à história da morte, quando ela morre, para mim, é um, como os gajos da Casa dos Segredos dizem, é um abrolhos. E foi a partir daí que eu também comecei a questionar, todo o universo da Igreja e do Deus, todo o universo do divino e do Pai Todo-Poderoso que cuida de nós e que não nos deixa, que não deixa que nada de mal nos aconteça, essas coisas todas comecei a questionar e a partir daí depois comecei a perceber, ok, não quero isto para mim, né? Porque a minha avó bem tentou, ou seja, levava-me à missa, tentou colocar-me na catequese, estive lá 2 dias e disse, mãe, isto não é para mim, pá, esquece. E essas cenas todas, então a partir daí percebi, ok, isto não é a minha praia, não quero isto não é o meu sapato, não vou calçar isto. E pronto, e depois outra coisa também engraçada. Engraçada sem ser, não é? Que é a forma como nos deram a notícia de que a minha avó tinha falecido. Foi que, pá, coitado do meu tio, a quem ficou incumbido de dar essa notícia aos miúdos, que era eu e os meus primos. O meu tio chegou e meteu-nos todos numa sala. E disse-nos, a avó foi fazer compras ao céu, a gente não sabe quando é que ela volta. E pá, e foi isto. Agora estou a contar isto, não sei se já contei isto mesmo. Porque eu fiz uma piada com isto, em que eu dizia, tudo bem que há a coisa de que as mulheres demoram muito nas compras, né? Mas foda-se. mais de 8 anos nas compras. Caramba, ainda estou à espera do dia em que a minha avó apareça a dizer: meninos, cheguei, trouxe sapatos para todos e trouxe roupa para todos. Mas pronto, foi isso. Esse foi meu, foi assim, a minha relação com a morte, o meu processo e a minha descoberta neste mundo de pessoas que falecem, né? Foi a forma como eu descobri que as pessoas faleciam. Foi uma forma um bocado dura de saber, não é? Ainda para mais quando é alguém que nos está tão próximo. Portanto, é sempre uma merda. Tipo, nunca se sabe muito bem como lidar, até termos realmente de lidar. Pá, e mesmo quando temos de lidar, vamos continuar sem saber lidar, aliás. Vamos continuar sem saber lidar. Portanto, pá, já. Mas pronto. Ai, que merda. Mas isto nem estava aqui, nem um tempo a falar, só tinha que chorar, chorar a ver filmes de superação e vídeos, que é uma merda, porque às tantas depois é um bocado contraproducente. Tipo, um gajo não chora quando está a terminar uma relação, mas depois chora quando vê. Quando vê, sei lá, assim, quando vê que é um combate de boxe em que um gajo bate boxe, não, que eu nem gosto de boxe, mas quando vê uma merda qualquer, um gajo que vence uma coisa. Bom, nós estamos a entrar agora antes de mudarmos aqui de tema, respondam-me aqui a esta questão: toda a lufada tem de ser de ar fresco? Nós sempre ouvimos dizer isso, não é? Pá, tu és uma lufada de ar fresco, isto é uma lufada de ar fresco, este prato é uma lufada de ar fresco neste restaurante, este cão é uma lufada, tudo é uma lufada de ar fresco. E a minha questão aqui é: toda lufada é uma lufada de ar fresco? Não há lufadas de sei lá, ar não fresco, não é? Ar frio, por exemplo. Ah, não. E outra questão. E já falei disso hoje para a rádio. Pá, mas o que é que se passa? Porquê que as pessoas já estão? Qual é que é a pressa com o Natal? Qual é que é a pressa com o Natal? Porquê que está tudo já nas ruas a montar luzes de Natal e pá, centros comerciais com árvores de Natal já montadas? Pá, até outubro. Tipo, ainda faltam quase 2 meses e as pessoas já estão loucas. Eu sei que o ano está a ser uma merda e as pessoas querem despachar o ano e não sei o quê, porque está a ser uma merda. Pá, mas calma também, não é? É Natal. Tipo, é Natal. Pá, é isto, foi o que eu disse hoje no, na cena da rádio, que às tantas nós estamos a festejar Natal a 12 de Abril e passagem dá a 28 de Dezembro. Pá, também que disparado. É que ainda por cima. Mas pronto, eu também tenho esta coisa. O Natal também não me diz muito, não é? Eu tenho assim uma certa coisa com o Natal, mas de qualquer das formas, que é tipo, já é um ano meio esquisito. Ou se calhar para as pessoas querem despachar para que o ano acabe mais depressa e não sei o quê. Mas vocês sabem que a coisa não vai passar, não é? Tipo, não é tipo, uou, vê a página, 2021 é o meu ano, não sei o quê. Não vai. Vai continuar tipo a merda do bicho aí. Não é? Pá, portanto, acalmem o pipi também com. Acalmem o pipi com isto do Natal. O pipi é. E a pila, não? Quiserem acalmar, mas acalmem o bicho que há dentro de vocês com esta coisa de Natal. E ainda para mais. Tipo, imagina, nem dá bem para pensar no Natal com isto do Covid. Vai ficar tipo uma pessoa anda na rua e estão luzes de Natal e não sei o quê. Fica assim não fica assim um clima meio estranho, uma coisa assim meio universo paralelo. Tipo, parece por mim suspendia-se tudo. Tipo, imagina, por mim não havia Natal, não havia Natal, mas também tipo ficava meio triste, está tudo meio triste e não sei o quê, mas mais valia, porque é tipo, imagina quando o gajo liga a televisão e ligas tipo Tardes da Júlia, Tardes da Fátima. Aquilo parece que é tipo uma realidade completamente paralela, não? Um gajo vê esses programas da tarde em que está lá, de repente este é o Joca foi traído pela mulher, esta é a Paula teve 7 filhos em 3 meses, mas oh, como é que é possível 7 filhos em 3 meses? Ninguém, normalmente é 9 meses, ah, mas a Paula é de Beja e teve 7 filhos em 3 meses, uau, caso de superação, e temos aqui o marido da Paula, temos aqui a mãe da Paula, temos aqui não sei o quê. Pronto, e está ali meio coisa. E um gajo fica tipo, ah, mas tipo. Tá bem, mas há uma cena acontecer à volta. Paula, fiz para ti com os teus 7 filhos em 3 meses. Pá, mas é uma merda, tipo, não é? Mas também por outro lado, eu sei que se estivermos sempre a falar do bicho, também fica meio estranho. Temos também fingir que é o mundo real, é o mundo normal. E a minha questão é: este é que é o mundo normal? Tipo, de repente tem uma Paula que é de Beja e tem 7 filhos. Estão a perceber? É isto? Há uma mãe que gostava muito de. Há uma mãe que sofre muito, não sei o quê. Estão a perceber? Tipo, é meio estranho. É meio estranho. Parece que é ali, tipo, é outro mundo, é outra realidade. Realidade paralela já aquilo. Aquilo não é nada. Mas estamos. Eu estava aqui a falar do bicho. Estava aqui a falar do bicho. Eu sinto aqui. Eu sinto aqui com isto do Covid, e já disse isto, que é, eu sinto que nós demos bué em abril, quando começar. Porque. Como, nós demos bem em abril, quando os casos começaram a aumentar e não sei o quê, e o Guedes de Carvalho a dizer aquelas coisas todas, não sei o quê, não é? Já disse isto aqui. Já disse isto. E de repente agora, que está mesmo a aumentar, está um ninguém diz nada, mas está um ambiente estranho, porque eu sinto que nós demos tanto, que agora está meio... Não é? Agora, o que é que vamos dizer mais? Agora que é o momento de falarmos, porque agora é que está da merda, agora que está mesmo, tipo, agora é que é preciso, malta, venham todos falar, porque isto está 3 mil casos, 4 mil casos, 2 mil casos. E está tudo, tipo, meio pio, não é? Quando estávamos, tipo, 800 casos, porque nós achávamos que. Porque a ideia que não, com que ficámos é que chegávamos a esta altura e já não havia, não é? Já não havia nada, então, tipo, bora, bora estancar, bora, bora, aí, bomba, 800 casos, bomba, 900 casos, toma, toma. E está agora tipo 2 mil, 3 mil, pá, Guedes Carvalho, nada, ninguém nada, não há palmas, não há nada, está ali tudo. Né? Porque nós meio que aceitamos também o bicho. Meio que é tipo, pá, está-se bem. Eu já me esforcei tanto. Isto não deu em nada, olha, caguei. Não é? Estamos meio tipo naquelas relações em que é isto. É, temos aqui a perspectiva de no início demos bué. No início demos bué. E depois aquilo só acabou por avançar mais tempo e fica ali um vazio, porque realmente habituámos-nos, já dá muito, e depois agora não estamos a dar nada, estamos a dar pouco, e a pessoa queixa-se com razão. E depois há o outro lado, que é pá, é agora o momento de dar coisas, não é? E porque também quando dávamos queixava. Aquelas pessoas quando tu dás muito queixam-se a dizer, pá, estás a dar muito, pá, estás a existir bué. Pá, calma, slow down, slow down. E depois tipo, há ali um momento em que tu pensas, em que tu olhas e pensas, ah, agora também é fixe dar, mas também não vou dar, aguenta-te sozinho. Então às tantas é isso que o Guedes Carvalho pensa, não é? Tipo, agora até é fixe que eu dissesse umas merdas, mas olha, levei tanta talhada que também não vou dizer nada. Se bem que o Guedes Carvalho também exagerou tanto. Que ele voltar agora com cenas é tipo, ei, man, já ninguém quer saber. É que o gajo, é que, não sei se vocês lembram, mas é que este ano está a ser de tal forma estranha que as coisas parecem que já foram há 1000 anos, não é? Mas o Guedes Carvalho não se limitava a dizer as coisas na televisão. Tipo, as tantas no Instagram, o gajo ali diz, malta, já levei, bom dia, amigos, companheiros, já levei, são 9 da manhã, já levei uma mantinha para os meus pais, fui fazer compras a Dona Amélia. Estou agora em casa, fui passear o meu cão, fiz tudo isto em segurança, desinfetei a mão, lavei as mãos, já daqui a bocado ensino-vos a lavar as mãos como deve ser. E agora estou aqui a descansar, vou ler um livro, não sei, tipo, yeah, man, mas tipo, ninguém quer saber. Pronto, porque ele achava que era uma superstar. E pronto, e agora, e ele, pá, aproveitou a sua cena de superstar, agora fica estranho, não é? Para ele voltar a falar, então não vai falar, não há muito. Posso dizer? Mas ainda em relação a isto do Covid, outra coisa que eu sinto que nós já tivemos várias fases, pelo menos algumas pessoas tiveram fases de olhar para o COVID do tipo, pá, já todos tivemos Covid, não é? Tipo, já nós todos conhecemos alguém que é assim, é pá, já todos tivemos Covid, isto pá, já apanhei de certeza, pá, desculpa lá, eu vou a festas, eu mamo na boca de não sei quem, eu estou aqui, estou ali, eu chupo isto, faço aquilo, vamos, pá, tosse, bola. Pá, não tive nada. Ah, pá, eu já tive isto, pá, eu também já tive isto. Depois outras pessoas, depois também há pessoas que é, pá, eu houve aqui uma altura que eu estava cheio de tosse, não sei o quê, pá, e estava mesmo cheio de febre em casa e pensei, o bicho já me apanhou. Eu já tive, já toda a gente teve, já toda a gente já teve Covid, isto Covid já apanhou todos. Depois outros que é, isto é o gajo que acha que, pô, né, já todos tivemos, já todos tivemos, já todos estamos imunes. Pois há os outros que andam tipo, são do tipo, pá, isto mais tarde ou mais cedo todos vamos ter. Porque temos o, já todos tivemos, depois temos os, já, todos vamos ter. Mais tarde ou mais cedo isto vai apanhar qualquer um. Pá, portanto, se tiver que sair, vai sair, pá. Eu agora não vou ficar em casa a deixar de fazer a minha vida. Pá, isto mais tarde ou mais cedo, escuta, isto vai-me apanhar a mim, vai-me apanhar a ti, vai apanhar tudo que é gente. Isto não vale a pena, pá. Pá, isto não vale a pena, isto o bicho vai, o bicho vai, o bicho apanha aquilo que quiser, o bicho vai apanhar, o bicho apanha, pá, não é? Temos estes dois gajos. Depois temos os outros que é do tipo, opá, é assim, isto é muito estranho. Se queres que eu te diga, isto para mim é muito estranho. Eu vou a festas, eu estou sempre em convívios, eu faço isto, faço aquilo, 30 para uma linha, 10, bola. A minha mãe, cuidado, só sai de casa para ir às compras e passear o cão, agora está-me a dizer que tem Covid. Ah, isto é uma bandidagem, pá. Isto é um esquema do governo para acabar com os velhos todos. Isto é um esquema lá dos. É, eles querem acabar com os velhos todos, porque esta malta não tem, não quer investir nos lares. Eles não querem investir nos lares. Tu viste, não é? Tu viste, em Monsaraz, o que é que aconteceu? Uma razia, morreu tudo. Ai, mas... E eles estão-se a cagar para os velhos, os gajos estão-se a cagar. Aquilo é um lobby do IPSS. Mas juntamente com a Santa Casa, que os gajos querem a guita dos lares para poder injetar no Montepio, que aquela merda está aí a falência, que é para poderem pagar lá aquele comediante do alto, o Bruno Guerra, com aquele anúncio dos camarões. Os gajos querem esta merda. Por isso é que eles querem acabar com os lares todos. Por isso é que só os velhos é que apanham, dizem aos jovens: nós somos jovens, nós apanhamos esta merda. A minha mãe, que tem 70 anos, só sai de casa para ir às compras e para ir passear o cão, tem Covid. Eu estou em tudo que é convívio. Como tudo que é gajas, snifo coca no cu da outra. Ainda ontem estive ali numa festa em que eu snifei coca no cu de uma gaja que é a Cláudia ali da Moita, que é muito boa. Fiz bolas de Covid. Bebo do copo do outro, da garrafa, bebo, na mesma coisa. Nada de Covid. Minha mãe, passei o cão, tem Covid. O meu pai, 79 anos, foi outro dia levar o carro à inspeção, voltou, tem Covid. Ah, não me foram. Isto é um esquema do governo para acabar com os velhos todos. Os gajos querem acabar com os velhos todos, pá. Não vale a pena, pá. Eles querem a guita dos velhos para poder investir na Santa no Montepio. É isto. Estão a perceber? É este o nível que eu sinto que nós estamos no que toca ao Covid. E meio da alucinação e merdas. Não é? E mais. Pá, depois, pronto, depois temos depois as pessoas que são contra a máscara e não sei o quê. Pá, não, não sei o quê. Isto é máscara, que é privar a minha liberdade, não sei o quê, não sei o quê. Entretanto, já foi promulgado, o Marcelo já promulgou a lei que, pá, que decreta o uso obrigatório de máscara durante os 70 dias, não é? Na rua e não sei o quê. Mas atenção, é em situações em que não é possível manter o distanciamento social, não é de repente para estarmos na rua de máscara, tipo, para sempre, não é sempre, mas tipo, em qualquer circunstância. Há uma nuance, que é em situações que não é possível manter o distanciamento social, é obrigatório usar máscara, não é? Acho. É isso, não é? Pronto. Epá, e pronto. E os gajos fizeram. Depois fizeram uma manifestação no sábado, não é? Contra o uso de máscara. Por acaso, eu se não tivesse lembrado dessa merda antes, tinha pedido para ir lá fazer uma reportagem para a cena do 5 para meia-noite. Uma VT, como eles chamam. VTs. Agora faço VTs. Mas pá, mas é isto, é isto. É isto, é a nossa relação com o Covid. E agora, como nós abrandamos. Como nós abrandamos, nós os bons, os sensatos, abrandamos, está a dar espaço para esses lunáticos poderem entrar para dizer as merdas deles, porque nós tipo, já não estamos para nos chatear bem. Não é a perceber? Já não estamos. O nosso forcing abrandou. Então, como abrandou, deixou uma brecha para esses lunáticos de teorias da conspiração, de. Pá, isto todos vamos ter, ou todos já tivemos, ou não sei o quê, o bicho veio e passou, o bicho em mim não entra, não é? Merdas dessas. Eu estou aqui a falar muito, mas imagina, a minha mãe teve Covid. Já disse aqui, a minha mãe teve Covid e teve em casa e não sei quem. E diz que tratou o Covid com chá de açafrão. Vocês estão a ver aquelas merdas da net que é tipo, pá, chá de limão, não sei o quê. Ela não foi à net, ela foi mesmo. Pá, pessoas que nascem em África têm sempre coisas, estão a dizer, folhas e raízes. E plantações, e cascas disto, e cascas daquilo. Então, às tantas, não sei quem é que disse a minha mãe que é tipo açafrão, não sei quem. A minha mãe tipo, diz que com o Covid com açafrão. Teve aqui dias a mamar chás de açafrão, e pá, e está a andar de moto. E no fim das coisas, não tem Covid. Portanto, não sei, já não sei nada. Bom, estamos já a chegar à reta final, não é? Assim, chegar já aqui à reta final. Mas tinha aqui mais umas merdas, que é uma. Vocês já deram conta, bem. Vamos fazer um exercício, que é. Vamos contar quantos humoristas portugueses é que têm cães. Boés, ou não? Não é? Se dependesse do humor, eu sinto que se dependesse dos humoristas. Aliás, a minha cena é: quanto mais humoristas houver, menos cães estarão nos canis. Estão a perceber? Tipo, um gajo é humorista, está não sei o quê, está numa posição mais ou menos fixe, não sei o quê, está, vai, não sei o quê. Qual é o próximo passo? Adotar um cão. Adotar um cão. Não é? Depois é aquela cena, vídeos com cães rende, fotos com cães rende e não sei o que é. E a minha questão é, acham que para as pessoas que são todas de estratégia e não sei o que é, que eu sou bola, como vocês sabem, faço questão de frisar aqui sempre que sou bola destas merdas. Acho que qualquer dia tem de ser, senão. Mas vocês acham que tem a dada altura é um momento em que os gajos pensam, ok, agora falta-me um cão. Tipo, dentro da cena do cão fazer parte de uma lista. De lista, não é? De coisas a cumprir dentro da estratégia desenhada. Acham? Porque, tipo, imagina, eu sei que há influencers que fazem isso, tipo, adotam cães porque esteticamente fica bem, porque fica bem nas fotos, porque ajuda no engagement e não sei o quê, e depois abandonam. Tipo, há merdas dessas, tipo, notícias, não sei o quê. E pá, e há essas merdas. Pá, pois, pá, não sei. Não sei, não sei. Mas é isto, mas é engraçado a relação dos humoristas com cães, não é? Os humoristas portugueses adoram animais. Ainda bem, tipo, atenção, não estou a dizer, isto não é uma coisa má. Não estou a dizer isto de uma forma má. Se bem que eu. Outro dia estava a pensar nisso. Que é, eu, nos últimos meses, né, como habituei-me a despingar em tudo e todos, às tantas também fica um bocado fodido para me estar a dizer coisas sem que as pessoas não achem que estou a atacar ou a falar mal, mas não é, é tipo, mas é engraçado a relação que os humoristas portugueses têm com cães, tipo, os humoristas todos têm cães quase, e quanto a mim falo que eu tenho cão, se bem que o meu cão não fui eu que adotei, não é? Foi a minha namorada que adotou e depois tipo, deixou-me o cão, tipo, adotámos os dois, mas foi num contexto em que ela queria muito cães, e tipo, para mim não fazia questão, tipo, não, não é? Foi num contexto de relação, pá, vamos adotar um cão, adotámos uma cadela, a vodka, passado um bocado, fomos adotar o Benji, pá, quer dizer, acho que foi mais o Benji que me adotou do que o foi mais o Benji que me adotou. Olha, por falar nisso, eu estava a contar a história de como é que foi o processo de ir buscar o Benji, porque ela viu, a minha namorada viu na net. Nós tínhamos a vodka, ela estava à procura de um outro cão para fazer companhia ao Benji e estava à procura na net e não sei quem encontrou lá. Encontramos uns quantos, fomos ver e eu, pá, não, ou eram demasiado grandes, ou eram mauzões, ou acabou por morder lá e tudo. E vimos o Benji. E quando nós fomos lá, os gajos que tinham encontrado o Benji, porque ele chamava-se Louros, porque tinha sido encontrado em Louros, pá, completamente. Cheio de mazelas, cheio de feridas, magríssimo, pá, mesmo coisa. E eles, com um briefing antes, que era do tipo: olha, pá, ele é super meigo, mas o gajo tem bem medo de pessoas, não se aproxima de ninguém, pá, tem bem medo e as pessoas tentam aproximar-se dele, ele foge, ele está sempre não sei o quê, sempre assustado, sempre isto e aquilo, pá, vão com cuidado, não sei o quê, mas é um cão bastante meigo, não ladra, não rosna, está sempre na dele. E quando eles abrem o portão, assim, pá, nós encontramos a ver a estrada, não sei o quê. Eles abrem o portão e o Benji vem a correr ter comigo. E não, eu fiquei, tipo, pá, não, lá está, podia ter chorado. Não sei, podia ter chorado ali, não chorei. Mas fiquei, tipo, pá, ok, é este, vamos levar este. Mas uma coisa que eu percebi que é às tantas, as pessoas que quando contam estas histórias, tipo, imagina, as pessoas que têm cães e sem ser, tipo, pá, comprei, fui comprar. Fui ao canil, não, fui pessoas que tipo, comprei, mandei vir, não sei o quê. Quando as pessoas, histórias dessas, tipo, fui ao canil, há sempre uma cena meio. Há sempre uma cena meio. Foda-se, pá, agora estão-me a faltar as palavras. Há sempre uma cena meio tipo, o cão escolheu-me, não é? Sempre, quando nos contam esta pinta-nos sempre uma história meio incrível, não é? Meio Hollywood, que é pá, fui lá e tipo, estavam bué cães e o gajo começou a olhar para mim com os olhos coisas, mandou-me assim a patinha e eles tinham-me dito que o gajo não mandava patinhas. Ele nem sequer andava, ele nem sequer tinha patinhas, o cão nem sequer tinha patas, pá, nem sequer tinha olhos, mas eu cheguei lá e o gajo tinha uns olhos, pá, e estava a olhar para mim e eu pensei, é este, eu vou levar este. Não é? Tipo, há sempre uma cena meio... Pá, caramba, pá, mas é isto, há sempre assim uma cena meio cão escolheu-me. Tipo, estavam lá bué cães, eu ladrei aquele. Tipo, estavam lá bué cães, e eu estava assim a olhar e não sei o quê, e todos vieram tipo junto à porta, começaram a ladrar e não sei o quê, e ele ficou lá sozinho, para trás, sentado, tipo, não veio. Eu pensei, ah, é aquele, disse ao meu pai, vamos levar aquele que ele está ali. Tipo, porque é que os outros 17 cães? Que tipo, aproximaram-se da porta quando viram alguém a chegar numa de viemos cá buscar um cão e tantas os cães tipo sabem, né? Sei lá, tipo, será que os cães pensam e sabem do tipo, ok, vamos buscar mais um. E eles avançam todos para a porta do tipo, leva-me, leva-me, leva-me. Tipo, leva-me, eu quero ir contigo, ei, não sei quê. Porquê que nenhum destes 17 cães mereceu o teu prémio, né? Mereceu sei lá, o teu apreço para poderes levar algum, para escolheres um daqueles 17. Porque depois é fodido teres de escolher no meio daqueles 17, não é? Como aquele ficou de fora, tipo, isolou-se, e tu pensas, vou levar aquele. Porque as tantas, tu não queres. Porque apareceram, pá, vá, no cenário em que tu foste a um canil, estão quatro cães num cubículo, três aproximaram-se da porta, tipo, um ficou para trás. A maior parte das vezes as pessoas escolhem o cão que ficou para trás. Agora, o meu ponto é, porquê que aqueles três, porquê que não levaste um daqueles três? Porquê que não escolheste um daqueles três? Porque tu não queres escolher. Não é? Não queres escolher dentro daquele, não queres deixar, não queres castigar os outros. Porque assim tu sentes que não estás a infligir dor a um daqueles três que se aproxima da porta. Porque não há razão nenhuma para não teres levado aqueles três, porque aqueles três tipo, fizeram-se pela vida, chegaram-se à frente e foram lá, tipo, até foi do tipo, querem muito ir, não é? Querem muito ir, tipo, leva, não sei o quê, tipo, leva, 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 leva. E tu não, e tu cagaste naqueles três, tipo, epá, nada, caguei para vocês. Como é que se chama aquele lá ao fundo? Jonas. Vamos levar o Jonas. Porquê? Opa, porque o Jonas ficou sentado e não veio ter connosco. Quando numa lógica até era do tipo, Jonas não quis nada convosco. Se calhar tantas andas em que eu ia ir, não é? Um daqueles três queriam muito ir e vocês não levaram. Porque é isto, porque vocês não querem, nós não queremos escolher, não é? Não queremos infligir dor aos, não queremos infligir dor de tal forma aos animais. Que mesmo no momento de escolher, vamos sempre pelo caminho mais prático para não termos que causar dor aos outros. Essa é a minha teoria. Mas é isso, é que depois pintamos sempre esta coisa meio romântica. O gajo escolheu-me, o gajo disto, o gajo aquilo. E com o Benji foi isto. Também tem uma história romântica para contar. Era um cão que não se dava com ninguém, o gajo veio, aproximou-se, veio ter comigo. E eu pensei, ah, é este. Vamos levar este. E ele era para se chamar Gin, e eu olhei para o gajo e disse, porque nós já tínhamos vodka e íamos fazer vodka e gin. Eu olhei para ele e disse, ah, o gajo não tem crédito, então vai se chamar vodka. Vai se chamar Benji. Mas acho que se fosse hoje tinha dado o nome de tequila ou assim, ou whisky. Estava tão vidrado no gin que não via as outras opções. Bem, pronto, e agora tem aqui o Benji. E é esta a história, a minha história com o Benji. Para terminar, tinha aqui tanta coisa. Para terminar, duas coisas. Mais uma cena que é. Mandaram-me hoje a cena do jogo do Salvador. O Salvador Martinha fez um jogo de humor. Sobre o humor em Portugal e não sei o quê, com perguntas e não sei o quê, pá, em que vais avançando casinhas e etapas e merdas. E supostamente estão lá, tipo, tu tens de perceber um bocado do humor português para poderes, pá, ganhar aquilo, né? Ou saber jogar bem aquilo e não sei o quê. É um bocado de cultura geral do humor. E eu apareço lá, mandaram-me, tipo, que eu apareço lá e é uma pergunta em que é. A série Um Africano de Robustez Razoável é um documentário sobre a vida de que comediante? Carlos Pereira, não sei quem, não sei quem. Mas, peraí, deixa-me ver aqui. Um africano de robustez razoável é um documentário sobre a vida de comediante. Miguel Paraíso, Nilton, Carlos Pereira. Imagina, o africano não é um documentário sobre a minha vida. Não é? O africano não é um documentário sobre a minha vida. É uma série de comédia que conta a história de um gajo com certos pressupostos, não é? Foi inspirado na minha vida, porque fui eu que a escrevi e não sei o quê, mas não é tipo um documentário da minha vida, tipo. Mas é, porque é uma coisa engraçada, porque nós agora estamos a. Eu agora escrevi outra série. Lá está, é uma série que é novamente inspirada. Pá, pronto, sou o ator. Eu não consigo escrever sobre a história dos outros, não consigo escrever sobre a vida dos outros. Talvez ainda me falte uma certa maturidade para conseguir fazê-lo, conseguir olhar para os outros, para as histórias dos outros e as vivências dos outros e conseguir fazer algo com ela, né? Para já só consigo escrever sobre mim e falar de mim. O que é que isso diz sobre mim? Não sei. Digam-me vocês. Mas e, pá, é outra série que é inspirada na minha história também, não é? É inspirada no período que eu tive no Lux a trabalhar. A série chama-se Barman e é sobre o meu percurso na noite. A forma como eu olhava para a noite. É a história de um gajo que vai trabalhar porque precisa trabalhar. Sendo que na realidade, por exemplo, na vida real eu fui trabalhar porque não, não, eu fui trabalhar porque tinha demasiado tempo livre, não porque precisasse. Fui para o Lux porque tinha demasiado tempo livre. Na altura estava a terminar o curso e tinha duas cadeiras para fazer. E em jeito de brincadeira, estava na casa de uma amiga e nós mandámos, o Lucas estava procurando empregados, nós mandámos para lá um e-mail tipo a gozar e eles chamaram. Chamaram-me e não chamaram essa minha amiga. E depois curtiram bué de mim, não sei o quê, e mandaram-me. Eles abriram o Ruge, eu fui para lá para o Ruge, estive lá um ano, depois fui para o Lucas 6 meses. Mas fui para lá trabalhar no tipo, pá, não tem mais que fazer, a pessoa tem bué de tempo livre e acho que é giro também tipo observar um bocado este universo. Mas na altura não fui com a ideia de escrever nada, fui só mesmo naquela ganhar dinheiro e tal, aqui ver como é que é isto. E eu percebi, logo percebi que isto estava imenso, imenso material, imenso pano para manga. Então fui apontando merdas, mesmo a nível de stand-up e não sei o quê, fui fazendo coisas. Depois, um dia a gozar, um dia a conversar com um colega meu do Lux, que estava a estudar a realização, tipo a gozar, eu disse-lhe, tipo, quando sair daqui vou escrever uma série sobre isto. Porque acho que isto é bom demais para não ser contado. E comecei a contar. Ele disse: ah, como é que, então como é que vai, como é que contavas essa história? E comecei a contar ao gajo. E ele disse: pá, isto é o fixe, vou-te apresentar uma amiga minha que tem uma produtora e não sei o que. E depois apresentou e não sei o que. Apresentei. E ela apresentou-me a outro amigo que era de fotografia. E os gajos curtiram bem da história. E as tantas já todas estava a gostar bem da história. E eu pensei: e uma história que estava só na minha cabeça, que eu achava: ok, isto é uma coisa, não é? E pronto, estão a ver quando vocês têm uma pedra e toda a gente diz que é um diamante e vocês começam a pensar: ah, ok, afinal isto é mesmo um diamante, vou guardar para mim. Então foi um bocado isso. Entretanto, perdi-me. Ah, pronto. Depois estava a escrever aquilo, na altura, com o Durão, e nós guardámos na gaveta e agora escrevi com o Guilherme, com o Daniel e com o Tomás. Pronto, vocês já sabem o resto. Isto para dizer o quê? O que eu fiz foi, eu contei-lhes a minha história, contei a forma como eu olhei, como eu vivi aquela história, como eu observei aquele mundo, para que eles depois me devolvessem aquilo, numa história, contada na perspectiva deles, na visão deles de quem esteve de fora e só, assimilou isto. E depois, obviamente, com os meus inputs. E havia coisas que eles escreviam, ou em reuniões que nós tínhamos, que eles me diziam e diziam: malta, ok, mas isto não é um documentário sobre mim. Vamos fazer isto de outra forma, vamos construir isto de outra forma, porque apesar de ser uma história inspirada em fatos verídicos, vamos manter esta premissa, é uma história inspirada em fatos verídicos, calhou-se eu observar estes acontecimentos, mas não vamos colocar isto de uma forma em que pareça que isto é a vida de Carlos. É, inevitavelmente é, que é o que me diziam, inevitavelmente isto é a tua vida e vão dizer que isto é a tua vida. Mas quanto menos parecer um documentário sobre mim, melhor é, não é? Porque há de chegar o dia em que vão fazer um documentário sobre mim, espero eu. Que ainda tem muito para dar. E coisas boas. E não quero ser eu a fazer um documentário sobre mim. Não. Quão arrogante tens de ser para seres tu a fazer um documentário sobre ti. Mas próprio para o Salvador e para o jogo dele. Acompanhem o jogo. Se quiserem ficar a conhecer um bocado mais do meu português. Bom, para terminar, e agora sim, vamos terminar. Há uma, eu não sei, pá, eu não sei qual é que é a vossa relação com livros, mas eu estou completamente viciado em livros, em comprar. Estou viciado em comprar livros, mais do que lê-los, estou viciado em comprá-los. Ainda outro dia estava num jantar e vi um livro lá nessa casa, que é o livro, o Diário do Hitler. O livro não é o Diário do Hitler, Os Pensamentos Negros, o livro negro do Hitler, mas era assim que é, Os Pensamentos do Hitler. E a meio do jantar fui ao LX comprar esse livro, porque eu sabia e encomendei e comprei. Mas há uma livraria no Instagram, que é onde eu costumo comprar livros, manda a vir. Pá, tem lá, pá, livros muito fixes, livros antigos, mais recentes, pá, várias edições. Que se chama K2 Livraria. K2 com K2 mesmo, numérico, e livraria. Portanto, se vocês gostam de ler e gostam de livros, e às vezes, pá, adicionem e procurem lá. E às vezes, pá, há livros pá, há livros que aparecem lá, tipo livros assim antigos, edições antigas e que já não estão à venda ou assim, e pá, é bem bacana. Portanto, fica aqui a minha dica. E para terminar, nesta coisa de comprar livros, este vício de mandar vir livros, eu há 2 semanas comprei também um livro, também no custo justo, pá, que é um romance muito bom, é muito conhecido, que é o negro que quis viver, do Richard Wright, o que é que é. E pá, já li, e é bom, recomendo para quem gosta destas questões de racismo, perceber esta coisa do racismo e não sei o quê. Por falar nisto do racismo, eu depois de amanhã vou participar numa conferência, numa palestra no Isqueté sobre esta coisa do racismo. Com a Conceição Queiroz. Com a Conceição Queiroz, José Falcão e uma professora brasileira. Eu acho que a Conceição Queiroz não curte mim, porque naquela cena de Porto Canal eu disse que não havia pivôs negros antes do Cláudio França. Tinha dito na outra parte, não há pivôs negros. Ela mandou uma mensagem a dizer: Olá, Carlos, vi agora a tua entrevista, gostei muito, mas só para dizer que há, e está aqui. Beijinhos. E eu, desculpa, Conceição. Foi no calor do momento e tal. Tudo bem, tudo bem. Mas pronto. Bom, era isto, malta. Estamos aí e já sabem, pá. Já sabem, sejam felizes assim que puderem. Se não puderem, tentem. E lembrem-se que o Nelson Rodrigues, que é um escritor brasileiro, disse uma vez que a ficção só tem tanto sucesso porque a vida real é uma merda. Mas a questão é que às vezes eu olho para a ficção nacional e penso: ah, mas isto também é uma merda. Em que é que ficamos, Nelson? Não é? Bom, a minha parte é tudo. Lembrem-se, eu gosto muito de vocês, ainda é que não sabem quem vocês são. Até logo.
Tonight.